Senhoras e senhores, obrigada por aguardar e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados de fusões e aquisições no primeiro semestre de 2017. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Dimas Menha, coordenador do Subcomitê de Fusões e Aquisições da Ambima. Por favor, senhor Dimas, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos e obrigado pela participação nessa coletiva de empresas de fusões, de imprensa de fusões e aquisições do primeiro semestre de 2017. Acredito que todos os senhores devam ter recebido o material, e gostaria então de dirigir a atenção dos senhores para a página 2, os destaques do primeiro semestre de 2017. Nessa página, a gente colocou alguns dos destaques que a gente vai percorrer nas próximas páginas em maiores detalhes, mas em linhas gerais, as transações entre empresas brasileiras atingiram um valor de R$ 12,5 bilhões neste período, ou 31,8% do total das transações. Mais da metade, 55,76% das operações, foi para aquisição de controle. No primeiro semestre do ano passado, essas operações representaram 60,54% do total. A maior parte das operações tiveram um volume concentrado na faixa abaixo de R$ 100 milhões. E o volume e número de operações caíram neste primeiro semestre em relação ao primeiro semestre de 2016, em cerca de 46,8% e 25,5%, respectivamente. Dando um pouco mais de cor, nesses pontos que nós acabamos de falar, eu gostaria de chamar os senhores para a próxima página, página 3, na qual a gente tem então o histórico do volume de operações. Cabe destacar que a comparação que a gente está fazendo aqui é sempre contra o primeiro semestre do ano anterior. E o ano de 2016 foi um ano bastante forte, tendo tido o segundo maior volume nos últimos 6 anos, desde 2011. O primeiro semestre de 2017 mostrou uma queda mais expressiva no volume das transações, por conta de transações menores, como a gente colocou anteriormente, bem como também um menor volume de transações. A gente encerrou o período com um volume de R$ 32,7 bilhões em transações e 44 transações, uma queda de 46,8% no volume e 25,5% no número de transações. Podemos seguir para a página 4, a gente coloca aqui então as maiores transações do primeiro semestre de 2017. Aqui cabe destacar a primeira transação, a Valepar, na qual se destaca pelo volume expressivo em comparação com as demais. Essa página traz uma granularidade à composição deste volume. E cabe ressaltar que o impacto da reestruturação da Vale, que eu acabei de mencionar, como veremos mais adiante, em conjunto com o menor volume de transações, propiciou um aumento na participação de transações entre empresas brasileiras. Podemos seguir para a página 5. Aqui há uma abertura nas transações por setores, tanto por volume quanto por número de transações. Nessa página, podemos ver que o setor de mineração, metalurgia e siderurgia e alimentos e bebidas representaram cerca de 58% do volume total de transações e aproximadamente 16% do número dos negócios. Aqui, o que isso significa é que são as transações de maior porte estão nesses setores. Portanto, no ranking de volume, eles se destacam. Também é importante notar nessa página que os setores de saúde, assistência médica e produtos farmacêuticos, que a gente pode ver no gráfico em azul, a terceira coluna, bem como o de TI e telecom, o penúltimo também nesse gráfico azul, em conjunto representaram aproximadamente 32% do número de transações, sendo que os demais setores acabaram ficando numa média entre 2% e 7%. Aqui cabe destacar que quando a gente olha o mercado por número de transações, os setores que têm tido um maior volume acabam sendo esses que eu mencionei, de assistência médica, produtos farmacêuticos e TI telecom, porém com transações com cheques menores, o que faz com que, quando olhamos essas transações por volume, o destaque fica em alimentos e bebidas, metalurgia, siderurgia e mineração. Pudemos seguir para a página 6. Nessa página nós temos as transações por volume. Cabe ressaltar que, como a gente já destacou, o número de transações com valores até 100 milhões foi recorde quando comparamos nos últimos 6 anos. Então, esse 43,2% que nós vemos nesse primeiro semestre de 2017, ele é maior do que toda a nossa série histórica aqui quando a gente compara com os dados anuais. Isso mostra, novamente, uma maior quantidade de transações com volumes financeiros menores. Vale também ressaltar que nesse primeiro semestre nós não tivemos transações acima de 10 bilhões, de acordo com a metodologia da Anbima para os créditos das transações. Esses seriam, no passado, todos os anos de 2012 a 2016, nós tivemos. É claro que aqui a gente está fazendo uma comparação semestral contra o ano. Porém, cabe destacar que não houve nenhuma transação no semestre acima deste valor. Se pudermos seguir para a página 7, aqui a gente abre um pouco das transações que envolvem os fundos de private equity. Apesar de um volume menor, um volume financeiro menor, então o primeiro semestre de 2017 acabou sendo 3,2 bilhões versus o primeiro semestre de 2016 com 6,8 bilhões. Quando a gente olha o número de transações, a queda foi menos expressiva. A gente acabou tendo 7 transações nesse primeiro semestre de 2017, comparado com 11 transações no primeiro semestre de 2016. Aqui também vale um destaque, quando a gente olha os fundos de private equity e mesmo as companhias, teve um maior número de transações de emissões de ações em bolsa, o que permitiu, tanto os fundos quanto as empresas, ampliar o leque das alternativas. Então, eventualmente, você tem uma competição de um mercado de capitais com uma transação estratégica, com um M&A, permitindo a saída dos fundos ou permitindo às empresas se capitalizarem ou buscarem sócios no mercado de capitais. Se seguirmos para a página 8, formas de pagamento, o destaque aqui é o aumento da participação de ações como forma de pagamento, basicamente por conta da transação da Vale Par, que a gente já mencionou. Seguimos para a página 9, a gente continua vendo uma participação bastante grande nas transações de aquisições de controle, como mencionamos anteriormente, mais da metade, 55,71% das transações, seguidas pela incorporação, aqui também bastante relacionado à transação da Vale Par, e com menor participação as transações envolvendo participações minoritárias. Seguimos para a página 10. A gente tem o detalhamento das transações envolvendo diferentes regiões. Aqui o destaque é o que a gente já mencionou também, por conta da Vale Par, houve um aumento na participação de transações entre empresas brasileiras, terminando o período em 38,1% e 12,5 bilhões. A gente continua vendo uma participação do capital internacional bastante grande. Quando a gente olha as empresas estrangeiras comprando empresas brasileiras, o valor foi de 8,3 bilhões, sendo que a Europa representou 27,6%, a Ásia 50% e a América do Norte próximo de 22%. Na página 11, a gente tem então o ranking das instituições financeiras, tanto por volume quanto por número de transações. Com isso, eu encerro o material que nós tínhamos e deixo aberta a linha para perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Temos perguntas. A senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Dimas. Olhando os dados divulgados do primeiro semestre, a gente nota uma forte queda nos volumes de negociação. Queria saber como você está olhando agora para o segundo semestre, se deve ter alguma recuperação nesses dados, porque existe uma expectativa de melhoria de volumes em M&A aqui no Brasil já faz algum tempo e cada vez a gente vem demorando para essa previsão se concretizar. Você pudesse comentar um pouquinho sobre isso?
Perfeito, muito obrigado, Fernanda. Ótima pergunta. Quando a gente olha o primeiro semestre em comparação com o ano, ele tende a ser realmente mais fraco. Nos últimos anos, a gente teve até uma participação quase de 2/3 do volume vindo no segundo semestre. O que a gente tem notado, e como eu ressaltei no começo, é que 2016 foi um ano bastante forte. Ele foi o segundo ano desde 2000, o segundo maior ano em volume desde 2011. É difícil a gente fazer uma previsão, aqui na Ambima a gente não trabalha com as previsões, mas o que a gente nota é que há sim um interesse dos investidores, os investidores estrangeiros continuam atentos ao Brasil. Existe sim todo um ambiente no qual a gente imagina uma retomada. Se vamos atingir os volumes históricos, essa é uma questão que ainda é cedo para a gente ressaltar, para a gente responder essa pergunta para você, mas o que a gente pode indicar é que já há transações que devem vir para o ranking nesse segundo semestre que são relevantes.
Uhum.
E o mercado continua ativo, portanto, esperamos que tenhamos um segundo semestre em linha com os demais, mais forte do que este primeiro.
Tá ótimo, Dimas. Obrigada.
A senhora Carolina Mandel, da empresa Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia. Eu queria voltar um pouco para a pergunta da Fernanda e queria uma explicação um pouco mais detalhada de por que esse volume caiu no primeiro semestre. Eu sei que o ano passado foi bastante forte, mas se a gente olhar também, comparar com os outros anos, só perderia para 2015, que foi 25 bilhões no primeiro semestre. Então, queria te ouvir um pouco para entender melhor isso.
Oi, Carolina, muito obrigado. Carolina, explicando os números um pouco mais em detalhe, a gente vai ver que também existe uma questão de metodologia. A metodologia da Ambima é uma metodologia que tem, enfim, suas particularidades e, por conta disso, traz um impacto, seja pelos critérios de quanto os valores das operações são representados no ranking, seja pela metodologia de como esses valores passam a fazer parte do ranking. Ou seja, os associados da Ambima e outras casas e outras instituições precisam enviar os dados, precisam comprovar os dados. Existe todo um critério de alocação dos valores dentro da metodologia que causam, sim, um impacto quando a gente olha os volumes historicamente atuais e tudo mais. Isso a gente pode entrar em mais detalhes, se vocês quiserem, em outro momento.
Tá, mas isso significa que os associados não estão mandando esses dados? Não entendi.
Não, os associados continuam enviando os dados, perfeito. Acho que a gente continua recebendo os dados, mas existem critérios de como o volume é alocado. Ou seja, você pode ter transações em que diferentes casas podem alocar volumes diferentes.
Tá, ok. E uma outra pergunta que eu tenho é em relação às operações abaixo de 100 milhões, né, que elas ganharam uma participação maior. Por quê? E ao mesmo tempo que os negócios acima de 10 bilhões ficaram, não existiram, né, nesse primeiro semestre.
Essas são situações de mercado. E, de novo, dentro da metodologia, a forma de alocação dos valores para as transações.
O senhor Hernani Fagundes, da empresa DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Dimas. Bem, eu vou voltar num ponto aqui dos colegas, que é essa questão dos valores de transações aí na faixa de 20 milhões a 99 milhões. Pelo gráfico de vocês, ele apresenta aí um número recorde, né? O que que está acontecendo nessa faixa de empresas menores, né? As empresas estão tendo alguma dificuldade, estão procurando mais sócios. Como é que você avalia o comportamento das empresas menores nesse mercado de fusões e aquisições? É a primeira pergunta.
Oi, Hernani. Perfeito. Tá. Eu vou pedir para você, para a gente responder isso conversando com a área técnica da Ambima, para que a gente faça um estudo mais detalhado e te passe uma resposta mais clara.
Entendi. Um outro ponto que eu ia abordar contigo, ontem, por exemplo, é claro que são assuntos bem diferentes, mas ontem, por exemplo, o governo resolveu, de certa forma, antecipar a tributação de fundos exclusivos, e é um público aí de altíssima renda. Em geral são empresários, é um público de private bank que tem esses fundos exclusivos. Sem essa vantagem do fundo exclusivo, vocês acreditam que isso de alguma forma pode movimentar um pouco mais o mercado de fusões e aquisições, porque os empresários de alguma forma podem tentar buscar investimentos mais produtivos na economia brasileira?
Olha, uma boa questão. Acredito que a Anbima ainda não tem um posicionamento quanto aos impactos dessa divulgação. O que a gente entende, principalmente nas transações de fusões e aquisições, é que normalmente estão atreladas a ideais estratégicos, portanto, menos de curto prazo, menos especulativo e mais de longo prazo. E, portanto, pode haver, não estou dizendo o contrário, mas me parece que não deveria ter um impacto significativo.
Entendi. Muito obrigado por enquanto.
A senhora Tatiana Baltzer, da empresa Reuters, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Eu tenho uma curiosidade aqui, se essa queda do primeiro semestre está já de alguma maneira vinculada à reativação do mercado de capitais, que isso é uma coisa que você falou ao longo da explanação dos gráficos, mas já no primeiro semestre houve uma reativação, né? Eu acho que foi o maior volume de IPOs nos últimos 4 anos. Você acha que isso está relacionado à redução do número, do volume de fusões e aquisições?
Pode sim estar relacionada pelo fato de que, eventualmente, você pode buscar uma transação privada e essa transação privada pode competir com a transação pública. Então, pode haver sim essa questão. Se houve realmente no primeiro semestre, se existiriam outras transações privadas caso o mercado de capitais de ações não estivesse disponível, é difícil fazer esse julgamento. Mas, sem dúvida nenhuma, as empresas, os investidores acabam tendo um leque de opções maior com o mercado de capitais mais ativo.
Isso poderia explicar também a redução do número de operações maiores, já que as maiores empresas acabam obtendo um valuation menor na bolsa, melhor na bolsa.
Desculpa, não entendi sua pergunta.
A concorrência do mercado de capitais não seria maior nas operações de maior valor? Isso não poderia ajudar a explicar esse aumento da participação das operações de menor valor, por exemplo? Ou não tem nada a ver?
Olha, é difícil fazer uma projeção de qual o impacto. O que a gente pode sim dizer é que é uma oportunidade a mais, tanto para o empresário quanto para o investidor, quando ele decide em fazer uma ou trazer um novo capital ou buscar um sócio.
Uhum. Ok, muito obrigada.
O senhor Ângelo Pavini, do Portal Arena, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, tudo bem? Bom dia, Dimas. Eu queria perguntar para você a sua visão a respeito do impacto aí da... Como é que a crise política nesse primeiro semestre afetou esses números do setor de fusões e aquisições? E uma segunda pergunta, já para você também. Se poderia você dar uma expectativa do segundo semestre, quais são os setores que você acha que vão estar mais ativos? Se existe alguma perspectiva de continuarem esses setores que puxaram o primeiro semestre e também no segundo? Então, obrigado.
Obrigado, Pavini. Ótima pergunta. Com relação ao ambiente, o que a gente sente é que continua o interesse dos investidores, as conversas continuam, os investidores estrangeiros parecem ter entendido a situação. Existe uma sensação de que tem uma retomada gradual dos negócios da economia. Mas, novamente, é difícil a gente alocar de onde vem a modificação do volume de negócios, ou quais são as causas. Desculpa, você poderia repetir a sua segunda pergunta?
Talvez ainda nessa primeira. Você acha que essa questão fiscal vai interferir nos negócios, que é o aumento do déficit agora? Isso aí para o estrangeiro que está interessado em comprar um negócio no Brasil, você acha que vai ter um impacto imediato ou vai ser ignorado? A segunda pergunta era sobre os setores que você acha que podem estar mais ativos no segundo semestre.
Perfeito, obrigado. Eu vou começar pela segunda pergunta. Com relação aos setores, como a gente mostrou na página... Página 5, em número de transações, é mais difícil da gente fazer uma premissa. Em volumes, a gente continua imaginando que os setores que se destacaram, sejam eles, e não só nesse primeiro semestre, mas olhando historicamente, de energia, podem ser setores que demandam infraestrutura, que demandam maiores investimentos. Portanto, eventualmente você pode sim ter esses setores se destacando. Com relação à sua primeira pergunta, é mais, como a gente colocou, é mais difícil a gente fazer essa previsão. O que a gente tem notado é que os investidores continuam sim analisando o Brasil, olhando o Brasil e tendo interesse por Brasil, e, eventualmente, considerando as perspectivas de longo prazo.
Quer dizer que essa mudança de orçamento talvez não seja tão impactante quanto para o setor, né? Talvez.
A gente, nesse momento, é difícil te trazer uma resposta, mas a gente, novamente, as conversas, o interesse... As expectativas para longo prazo dos investidores, acredito que ainda vão demandar um certo tempo para digerir essas novidades do mercado.
Ok. Tá certo, Dimas. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Tatiana Baltzer, da Reuters, gostaria de fazer uma pergunta.
Eu tenho uma dúvida mais de metodologia. Alguns dias do ano passado, por exemplo, foram bloqueados pelo CAD esse ano, né? Acho que da Alissat e um dos grandes foi Croton Estácio. Quando o CAD bloqueia uma operação, ele é excluído da base anterior? Como que vocês fazem isso?
Vou passar para o Wendel, da área técnica da Ambima, ele pode detalhar um pouco mais esse ponto.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Quando a operação vira o ano, a gente não exclui ela dos dados, tá? A metodologia, a gente só retira alguma operação dos dados estatísticos quando a alteração ocorre no mesmo ano vigente, tá bom?
Quando o quê? Desculpe.
Quando, por exemplo, o cancelamento da operação ou às vezes uma recusa do CAD ocorre no mesmo ano vigente.
Ah, entendi.
Tá certo?
Entendi. Obrigada.
Ok.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Dimas Menha para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado pelas perguntas, acho que bastante interessante. Como a gente colocou, esse foi um semestre que teve um impacto quando comparado ao ano anterior, ao primeiro semestre de 2016. Foi um semestre com menor nível e menor volume de transações. De qualquer maneira, como a gente viu historicamente, o segundo semestre continua sendo onde o momento na qual a gente tem um volume maior, historicamente, de transações. E também existem já transações que foram anunciadas, que já vão fazer parte desse segundo semestre, e transações, é claro, ocorrendo nesse momento, ou a qualquer momento desse período, que vão integrar. Então, talvez a gente não tenha um ano como foi o ano passado, mas a gente imagina ter um segundo semestre bastante ativo. Obrigado.
O Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados de fusões e aquisições no primeiro semestre de 2017 está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.